Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão começa a ouvir especialistas sobre reforma do ensino médio.
Deputados comentam decisão do STF de proibir a desaposentadoria.
Parceria entre salões de beleza e profissionais repercute na Câmara.
Boa noite. A lei que regulamenta os contratos de parceria entre donos de salão de beleza e trabalhadores que atuam nesses estabelecimentos foi publicada no Diário Oficial da União.
A norma, que entra em vigor a partir de 26 de janeiro de 2017, é polêmica porque os profissionais temem perder direitos trabalhistas. Mas quem defende o texto acredita na modernização das relações de trabalho. Ouça a reportagem.
Foi sancionado pelo presidente Michel Temer projeto que transforma em lei a parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, que agora não precisam ser empregados pela empresa para atender os clientes. A lei cria contratos formais de parceria entre os salões e as seguintes categorias: cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicures, pedicures, depiladores e maquiadores. O projeto original foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, e causou polêmica com sindicatos, que consideraram a proposta uma maneira de burlar a consolidação das leis do trabalho, a CLT, ao permitir que os salões contratem profissionais de beleza como pessoas jurídicas, sem garantias trabalhistas. Ricardo Izar rebate as críticas. Segundo ele, a lei vai resolver uma situação que já existe e colocar na formalidade mais de 500 mil pessoas que prestam serviços hoje sem nenhuma garantia.
Acho que vai ser um grande ganho para a categoria da beleza como um todo. Os salões de beleza vão ser menos tributados, porque só vai ser tributado sobre a parte que lhe cabe e não sobre a parte que vai para o profissional. Então acho que ganha todo mundo, ganha o salão de beleza, ganha o profissional da beleza e ganha a economia brasileira como um todo.
A lei cria as figuras do salão parceiro e do profissional parceiro. O salão será responsável por centralizar os pagamentos e recebimentos dos serviços prestados pelos profissionais. O salão também ficará responsável pelo recolhimento dos tributos, tanto a sua parte como a dos profissionais parceiros, o que inclui as contribuições sociais e previdenciárias. Já os profissionais parceiros serão enquadrados como pequenos empresários, microempresários ou microempreendedores individuais. E eles não poderão atuar na administração do salão, que ficará com parte do pagamento pelos serviços, a título de aluguel de móveis e utensílios, assim como pelas funções administrativas. Esse percentual terá que ser definido no contrato de parceria. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a parceria é uma maneira de retirar direitos trabalhistas dos profissionais da beleza.
Este projeto precariza as relações de trabalho. Sobre o discurso de que se dar a oportunidade de que os profissionais da beleza se transformem em microempreendedores, se rasga os direitos, a CLT, se rasga o direito ao 13º, às férias.
A relatora da proposta na Câmara foi a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, que defende a parceria como o primeiro passo para a mudança nas relações de trabalho no país.
Você pode fazer uma escolha, você pode ter uma parceria CNPJ com CNPJ, onde você fixa o que você quer neste contrato, a sua carga horária, a sua comissão, o valor que você ganha. Você também pode ter seletista. Todos os países mais importantes de desenvolvimento do mundo, eles têm regras flexíveis. Nós precisamos começar o primeiro passo, e o primeiro passo é esse, de rediscutir essas relações do trabalho.
É justamente isso que temem os trabalhadores, como aponta Moacir Roberto Tesc, diretor da Nova Central Sindical.
Os maiores prejudicados desse processo são os trabalhadores, por causa que eles deixam de ter as suas garantias sociais, seus planos de saúde, 13º, férias, e passam a ser pessoa jurídica. Sendo pessoa jurídica, eles não têm direito a nada disso. E isso é muito perigoso, porque a parte hoje é com os trabalhadores na beleza. Amanhã nós vamos ter o mecânico parceiro, nós vamos ter o metalúrgico parceiro, o comerciário parceiro, o garçom parceiro, enfim, acabaram com a CLT.
Para valer, o contrato de parceria precisa ser homologado pelo sindicato da categoria profissional ou pelo Ministério do Trabalho, mas ficará configurado o vínculo empregatício quando não existir o contrato ou quando o profissional parceiro desempenhar outras funções no salão. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Contrário à proposta que desobriga a Petrobras de participar de todos os consórcios de exploração do pré-sal, Leônidas Cristino, do PDT cearense, argumenta que a petrolífera ainda é a maior empresa brasileira e não pode desperdiçar a oportunidade de ocupar o lugar de destaque que lhe cabe no contexto mundial. A matéria, aprovada pela Câmara, está em análise no Senado Federal.
Já Valdir Colato, do PMDB catarinense, afirma que a Petrobras é hoje uma das empresas mais endividadas do mundo e o passivo pode chegar a 500 bilhões de reais. Na opinião do deputado, se a Petrobras tivesse sido privatizada, como a Embraer, a Vale e a Eletrobras, o povo brasileiro não teria que pagar a conta.
Desenvolvimento regional.
Dados apresentados pela Junta Comercial de Santa Catarina mostram que de janeiro a maio deste ano foram criadas 10.747 empresas, um crescimento de 4,35% em relação ao mesmo período de 2015. Edinho Bez, do PMDB, comemorou o desempenho positivo do Estado no ramo de empreendedorismo.
O grande número de queimadas em Teresina preocupa Heráclito Fortes, do PSB. O deputado sugere que a bancada do Piauí elabore um plano de auxílio para o Corpo de Bombeiros, que, segundo ele, não tem estrutura para combater a quantidade de incêndios na capital.
A Assembleia de Deus Vitória em Cristo inaugurou mais uma filial em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Sóstenes Cavalcante, do Democratas, ressalta que a igreja inspira dignidade a todos aqueles que se aproximam dela.
Agricultura.
Representantes do INCRA formalizaram acordo com parlamentares de Mato Grosso para a compra de 27 mil hectares de terras para viabilizar o assentamento rural Nova Bandeirantes. Ezequiel Fonseca, do PP, participou da reunião e disse que a compra da propriedade vai beneficiar cerca de 1.500 famílias.
A festa do peão de boiadeiro de Novo Horizonte, em São Paulo, arrecadou R$500 mil em doações para ajudar entidades sociais da cidade. Vinícius Carvalho, do PRB, parabenizou a organização do evento pela iniciativa e a sociedade pela contribuição para promover ações de assistência social.
A cidade de Lages sediou mais uma edição da maior feira agropecuária de Santa Catarina. Carmen Zanotto, do PPS, informou que o evento contou com a exposição de 55 empresas de diversos segmentos, fomentando a indústria, a construção civil, o comércio e serviços da região.
Direitos Humanos.
Durante o período em que ficou à frente da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rosinha da ADEFAL, do PT do B de Alagoas, percebeu que a principal dificuldade para beneficiar esse segmento da população é conseguir viabilizar recursos para o setor.
Educação.
Comissão mista recebe argumentos pró e contra a reforma do ensino médio e a ocupação de escolas por estudantes também repercute no Congresso. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara.
A primeira audiência pública da comissão reuniu representantes do Executivo, dos dirigentes municipais de educação e da sociedade civil no debate em torno da medida provisória que reforma o ensino médio com foco no aumento gradual da carga horária, na flexibilização curricular e no estímulo à escola em tempo integral. O secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Rocieli Soares da Silva, justificou a medida com o argumento de estagnação do atual modelo de ensino médio, marcado por elevada evasão escolar e baixo desempenho dos alunos em disciplinas básicas como português e matemática, entre outros problemas.
O atual sistema tem fracassado, segundo todos os indicadores que nós analisamos, né? Tem produzido mais desigualdade e tem estimulado a evasão das escolas, né? Quando a gente olha para esse quadro todo, a gente pensa na emergência, na urgência de mudanças.
Contra a discussão de tema tão complexo por meio de medida provisória, o representante do Fórum Nacional de Educação, Antônio Lacerda, apresentou uma lista de pontos negativos da reforma que, segundo ele, deixou de tocar em questões basilares, como a melhoria da infraestrutura escolar e a valorização dos professores.
Nossa posição é pela retirada da medida provisória e que a discussão seja encaminhada em outros termos e instrumentos, inclusive no Congresso Nacional, também pressionado e desrespeitado pelo assodamento do governo, que não se propôs garantir nem tempo, nem espaço, nem participação da sociedade civil para o debate qualificado e responsável.
Também repercutiu entre deputados e senadores a ocupação de estudantes em escolas públicas de todo o país contra a MP da reforma do ensino médio e a PEC que limita os gastos de União, estados e municípios. Ao citar a decisão da Justiça do Distrito Federal, que ordenou a PM a cortar água e luz dos estudantes e a atrapalhar o sono deles, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, reclamou que estudantes estão sendo tratados como bandidos. Já o deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, avalia que parte dos protestos também se deve à desinformação quanto ao conteúdo da medida provisória.
Essas mobilizações são legítimas, mas porém, eu faço algumas perguntas. Tem alguém que é contra a escola em tempo integral? Quase dobrar a quantidade de horas-aulas que nós temos hoje? Tem alguém que é contra o jovem ter um protagonismo forte no nosso ensino médio? Então, eu não consigo entender as motivações contra a reforma do ensino médio.
O relator da comissão, senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, lembrou que entidades estudantis como a UNE e a UBS estão na lista dos 57 convidados para debater o tema no colegiado. Pedro Chaves reiterou a previsão de aprovação da medida provisória na comissão mista até o fim deste mês. Devido ao recesso parlamentar e a feriados, o relator acredita que o texto estará definitivamente aprovado no Congresso até fevereiro ou março do próximo ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Relações Exteriores.
O BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, China e África do Sul, foi criado para ampliar a influência geopolítica desses países emergentes. Átila Lins, do PSD do Amazonas, acredita que o trabalho em conjunto pode ajudar a impulsionar a economia de todos e atrair mais investimentos às nações.
Jerusalém é uma cidade santa para os judeus e para os cristãos de todas as denominações. Por isso, Fábio Souza, do PSDB de Goiás, criticou o apoio do Itamaraty à decisão da Unesco de que o Monte do Templo, onde se localiza o Muro das Lamentações em Jerusalém, é sagrado apenas para os muçulmanos.
Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, também criticou a resolução da Unesco que nega a ligação do povo judeu com o Monte do Templo em Jerusalém, considerado um dos locais mais santos pela religião judaica. Para o deputado, a resolução ofende a tradição e desmerece o povo judeu.
Segurança Pública.
Depois de empenhar cerca de 12 milhões de reais em emendas ao orçamento da União, destinadas à segurança pública e à saúde do Distrito Federal, Alberto Fraga, do Democratas, criticou o governo local por ainda não ter elaborado nenhum projeto direcionado às emendas parlamentares.
Recentemente, 10 presos morreram durante um confronto entre facções criminosas na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima. Edio Lopes, do PR, salienta que os constantes conflitos nos presídios do Brasil demonstram a falência do sistema penitenciário nacional.
Está em análise na Câmara a proposta que unifica as forças policiais do Brasil. Ao defender o projeto, delegado Edson Moreira, do PR Mineiro, acredita que a unificação facilita o repasse de informações entre as polícias militar e civil, agiliza o processo investigativo e aperfeiçoa a segurança pública.
Em 16 de novembro é comemorado o Dia do Policial Federal. Vitor Valim, do PMDB, exalta a importância da categoria no combate à corrupção. O congressista ainda destacou a investigação da Polícia Federal sobre um esquema de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça do Ceará.
Saúde.
Membro da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, Soraya Santos, do PMDB Fluminense, elogiou o programa Criança Feliz, lançado pelo governo federal. Ela explicou que a primeira infância é fundamental para o desenvolvimento da criança, porque vai ditar o comportamento e a capacidade de aprendizado da pessoa adulta.
Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, também ressaltou a criação do programa Criança Feliz. A parlamentar observa que, se for possível mudar o começo da vida de cada brasileiro, será possível mudar toda a história de vida para melhor.
O programa Criança Feliz ainda foi destacado por Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. A parlamentar informa que o programa vai instituir políticas integradas de educação, saúde e assistência social, atendendo a crianças beneficiadas pelo Bolsa Família.
Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, cobrou investimentos na saúde da mulher. A deputada alega que não adianta apenas acender as luzes do Outubro Rosa, mas é preciso que o Programa de Prevenção e Tratamento do Câncer de Mama tenha recursos previstos no orçamento da União.
De acordo com informações de Hildo Rocha do PMDB, o governo do Maranhão paralisou a construção de 40 hospitais no interior do estado. Ao destacar que os recursos foram disponibilizados pelo BNDES, o deputado cobrou a realização de uma auditoria das contas públicas para saber o que foi feito do dinheiro.
Previdência.
A reforma da Previdência pode alterar benefícios e direitos dos trabalhadores. No entanto, Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, sugere um regime diferenciado para os militares das Forças Armadas. O deputado argumenta que esses profissionais já são injustiçados pela baixa remuneração e não podem ser penalizados ainda mais.
Na reforma da Previdência, Capitão Augusto, do PR de São Paulo, sugeriu que os policiais e bombeiros militares tenham um regime diferenciado de benefícios. O deputado lembra que a categoria não possui vários direitos trabalhistas e que é injusto impor aos mesmos deveres a quem não tem os mesmos direitos.
O Supremo Tribunal Federal proibiu a desaposentadoria, mas a decisão não tem apoio unânime entre os deputados. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Deputados comentam decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a desaposentadoria, quando o aposentado volta a trabalhar e contribuir para o INSS, para ter direito ao novo cálculo da aposentadoria e remuneração melhor. A desaposentadoria já representa mais de 182 mil processos em todo o país. O deputado Sóstenes Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, relatou proposta sobre o tema na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Ele apresentou o parecer favorável à desaposentadoria, afirmando que a continuidade no mercado de trabalho representa melhores benefícios para os trabalhadores. Em relação à decisão do STF, Sóstenes Cavalcante espera que seja temporária.
O STF pensou no bem-estar dos milhões e milhões de beneficiários do nosso sistema previdenciário. Entendo que é uma decisão, esperamos que momentânea, para superarmos esse momento de crise que o Brasil atravessa e, oportunamente, quando houver equilíbrio das contas da Previdência Social, quem sabe em algum momento a gente poder rever e dar de volta esse benefício aos milhares de aposentados que pleiteiam isso perante a justiça.
Já o deputado Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, considera a desaposentação inviável para o regime previdenciário brasileiro, porque representa um custo muito alto para os cofres públicos, estimado em 7 bilhões de reais.
O sistema de aposentadoria é de contribuição. Você paga para pagar para os aposentados futuros. O cidadão que está aposentado hoje, ele está sendo pago por você que está trabalhando e por mim que eu estou trabalhando. O dinheiro dele não fica guardado. Não fica guardado. É diferente de fundo de pensão.
São 18 propostas na Câmara que tratam sobre a desaposentação, tramitando em conjunto, que ainda devem ser analisadas pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
O presidente Michel Temer ofereceu um jantar no Palácio do Planalto para articular a aprovação da proposta que limita os gastos da União. Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, questionou a quem cabe pagar a conta de um jantar para 400 parlamentares.
Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, rebateu as críticas sobre o jantar oferecido por Temer, dizendo que respeitar os deputados é um ato de dignidade do presidente da República, que cumpre a Constituição Federal valorizando os parlamentares.
Na Bahia, foram registrados problemas entre candidatos eleitos e a Justiça. Cláudio Cajado, do Democratas, espera que a Justiça Eleitoral da Bahia possa recompor a legitimidade dos candidatos que ganharam as eleições municipais.
Homenagem.
Nilton Tato, do PT Paulista, registrou o lançamento da biografia Dom Paulo Evaristo Arns, um homem amado e perseguido. O deputado ressalta que o arcebispo emérito de São Paulo esteve presente em momentos emblemáticos da luta da sociedade brasileira por direitos e pela democracia.
Dom Paulo Evaristo Arns comemorou em 2016 95 anos de vida e 50 de ordenação episcopal. Nilton Tato lembrou que na época da ditadura militar, num contexto político de opressão e de exclusão social, o religioso inspirava muitas pessoas a lutar por justiça e a manter a esperança.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.